Bom, a gente está aqui conversando com o Paulo Sandrini e o Marcelo Bressanin sobre a oficina que eles vão dar agora em maio, oficina gratuita. A oficina voltada a questões de leitura, análise e produção de textos literários, que se chama Ler, Interpretar, Escrever e Sonorizar. A gente estava falando agora dos trabalhos que vocês têm em conjunto. O Paulo estava falando, se quiser continuar. Paulo, você pode falar de novo, que a gente não está ouvindo você. Continua não ouvindo. Acho que você está mutado.
Pronto.
Ah, agora...
Está mutado aqui, o meu, não sei porquê. Bom, mas eu estava falando do projeto As Infalíveis H, mas acho que eu concluí a fala dele. Marcelo poderia falar sobre um outro projeto que a gente tem, que a gente fez, que a gente realizou, que é o projeto Errantes, né, Marcelo? Que foi feito lá para Franco da Rocha.
Sim. Bom, eu participei em 2018, uma das três residências que eu comentei com vocês, foi uma residência de 10 dias realizada no complexo hospitalar do Juqueri, em Franco da Rocha. Vocês devem já ter ouvido falar, é um dos complexos hospitalares de tratamento de doenças mentais mais importantes na história do país. E nós tivemos, eu e mais 4 artistas, a oportunidade de permanecer lá, vivendo lá por cerca de 10 dias para produzir trabalhos sobre essa memória da psiquiatria no Brasil. Dois anos depois, na terceira edição desse festival, eu fui convidado pelos curadores da... O festival se chama Soy Louco por Ti, Juqueri, para fazer, já em tempos de pandemia, isso é importante, o festival não poderia ter ações mais presenciais, né, não poderia mais ter exposição, não poderia ter mais residência, nada disso, nem show, nem teatro, que era um festival de múltiplas linguagens. Eu fui convidado para elaborar uma peça sonora que fosse apresentada em espaço urbano, nas ruas da cidade, sem aglomeração de pessoas. Então eu pensei, uma proposta que foi, utilizando 2 carros de som, cada um deles com 2 caixas e 4 canais, ou seja, tinha 8 canais de áudio, eu criei uma peça sonora chamada Errantes, para que ela fosse exibida nas ruas da cidade. Então, durante 6 apresentações, os carros circularam por 30 minutos em cada apresentação pelas ruas da cidade. E aí, não tive a menor dúvida em chamar o Paulo para me ajudar na composição das guitarras desse trabalho. Então, o Paulo foi coautor dessa peça comigo. Ela está disponível no YouTube, se vocês podem pesquisar lá o festival Soy Louco por Ti, Juqueri 2020, e o trabalho se chama Errante. Vocês conseguem ouvir esse áudio, cerca de 30 minutos e 8 canais espacializados, que foi exposto nas ruas de Franco da Rocha. E o Paulo fez um trabalho magistral ali também, com a composição de uma série de texturas sonoras de guitarras, que foi bem legal para a composição como um todo. Mais ou menos como o Gabardini, né, Paulo?
E o Gabardini.
Sim. Bom, o Gabardini nasceu meio que num momento bastante específico, né, Marcelo? Marcelo tinha voltado para Bauru fazia um tempinho. Eu estava com mais tempo para ficar, porque eu estava dando aula em duas instituições de ensino superior. Saí de uma delas e comecei a ir mais para Bauru nesse período. E o Marcelo estava por lá e a gente... vamos voltar a tocar, vamos voltar a fazer alguma coisa, né, Marcelo? Isso foi em 2018... E a gente começou a compor logo de cara, assim. A gente sempre teve uma parceria de composição lá, desde quando a gente era muito novo, né, Marcelo? Desde, sei lá, de quando, faz muito tempo já.
Foi um pouco antes de Cristo, talvez. Assim,
foi um pouco antes da Santa Ceia ali, um pouco. Isso. Que aconteceu em Bauru, exatamente, a Santa Ceia. Foi, né? A gente estava lá. E a gente veio com essa proposta de um duo. Né, mas a gente começou como um duo também, né, Marcelo? A gente já começou lá nos anos 80 com bateria eletrônica, todos os recursos muito ainda limitados, mas éramos em 2, né? Era um teclado, bateria eletrônica, guitarra e vozes, era isso. E a gente acabou voltando para isso mais ou menos agora em 2018, 2019, com uma formação igual, mas com muito mais recurso, obviamente, com muito mais experiência, com muito mais repertório.
Basta lembrar, Paulo, que a gente tinha, como você falou, né, a sintetizador, guitarra e a bateria eletrônica, mas naquele momento eram recursos tão precários, tão simplesmente a bateria eletrônica de pipoqueira. A gente chamava de pipoqueira, literalmente.
Não tinha como programar, era o que você ligava ali e estava tocando, né? Então eu me lembro que as viradas de bateria, o Marcelo tinha que apertar um botão, era tudo muito ainda é um misto de analógico com digital. Mas sempre nessa busca pela linguagem, né, Marcelo? Eu acho que a música ela foi muito importante para mim na literatura. A música definiu muita coisa para mim do que seria literatura, né? Já falei ali no começo do que seria isso, mas ela é muito importante para mim. Porque eu comecei como letrista de música, né? Acho que todo o ritmo, a questão imagética, a questão das figuras de linguagem, para mim, essas coisas vieram todas da música, sem exceção. Né? E quando o projeto musical, a gente encerrou alguns projetos que nós tínhamos lá, e eu vim para Curitiba, eu já vim com essa coisa de querer fazer literatura, porque faltava um canal de expressão que era a música, muito importante para mim, né? E que hoje isso foi resgatado, e resgatado com o Marcelo, que é ainda melhor, porque a gente tem uma parceria que dá, eu acho que dá muito certo, a gente consegue dialogar muito bem, né? E agora isso se expande para outros campos da arte também, pelo fato de a gente ter mais experiência, enfim, ter caminhado por outras linguagens, ter feito outras coisas, né, Marcelo?
Vamos voltar a falar um pouquinho do projeto de novo, gente. Não sei o que vocês têm programado como produtos culturais. Dessa oficina, o que vai resultar? Quais são os resultados desse projeto?
Bom, a princípio nós temos programado, ao final das oficinas, né, está programada a publicação de um livro com os textos que irão ser selecionados por uma comissão de análise. Né? A gente vai ministrar as oficinas, os textos vão ser produzidos, enfim, lá mais para o final da minha oficina, né, dos meus módulos, quero dizer, eu vou receber esses textos, eu vou passar esses textos para uma comissão de análise, a qual eu não integro, nem o Marcelo, tá? É uma comissão de análise contratada para o projeto, isso é obrigatório também, até para ter uma isenção, né, dessas escolhas, e esses melhores textos, eles vão estar publicados em livro, bem como os projetos de produção sonora que o Marcelo vai fazer também, que é a partir dos textos do módulo de criação literária. Né? Então, o produto programado é o livro e a veiculação dessas peças em canais de áudio e vídeo, de audiovisual como YouTube, por exemplo, SoundCloud e outras plataformas, né? Mas é bom frisar também, Alessandra, que o livro, ele é uma coisa que está no projeto, mas para que ele seja publicado depende muito da qualidade final dessa produção que vai ser analisado por essa comissão, né? Então, é 90%, diremos, garantido do que vai ter, mas não é 100%, porque depende mesmo de uma qualidade, né? Mas vai sair, sim, eu tenho certeza que...
Eu imagino que sim também. E vai ter esse canal no YouTube também para a gente registrar também a participação das pessoas que estão fazendo a oficina.
Sim, porque veja interessante, à medida que a gente põe aí a possibilidade muito grande de ter um livro, e a gente tem todos os contos aí que forem produzidos sonorizados autoralmente por cada um dos escritores, dos artistas. Que interessante que vai ser você poder ler cada conto ouvindo esta trilha, né? Então você senta ali na tua casa com um livro publicado e você aciona o conto X e o canal tal do YouTube e você consegue ter acesso ao texto e também o material sonoro simultaneamente. Uma experiência, de novo, híbrida, como eu falei, né? No mínimo, intermediática. Você consegue ter essa experiência da leitura de um texto e também da sonorização do texto criado pelo próprio autor do texto. Então, isso vai ser um produto também interessante, além daqui a peça sonora em si também possa eventualmente ser escutada autonomamente e o texto também possa ser lido autonomamente. Mas você cria essa possibilidade como produto da escuta junto da leitura, simultaneamente.
Sim. E vocês acham que esse tipo de formato, de projeto, ele abre uma possibilidade de continuidade?
Acho que sempre abre, né? Porque a partir disso já surgem outras ideias de trabalhar com mais linguagens, inserir mais linguagens. Abriu até pra gente, né, Marcelo? Nós tivemos outros projetos que a gente elaborou que já misturavam muito mais linguagens ainda do que a gente tá propondo agora. Já vinha com as artes visuais juntos, né? Com o cinema junto. Né?
Esse hibridismo que vocês falam tanto, eu acho que realmente dá para dar continuidade seguindo nessa onda mesmo.
Acho que uma das características dessa parceria que eu e o Paulo temos é que a gente é muito aberto, em todos os sentidos, para todas as linguagens artísticas. É claro que a gente não exerce todas elas, mas a gente pensa muito em trabalhar instalativamente, uhum, com performance, com mostras de arte digital, com conteúdos digitais, até com linguagens mais tradicionais, como o teatro e a dança, enfim. A gente tem essa característica desde sempre, como o Paulo falou, desde os anos 80, a gente consegue pensar vínculos entre as linguagens que eu acho que são interessantes. E eu acho que por isso um projeto como esse, ele pode se desdobrar, não só ele pode continuar a existir com esse mesmo formato, como ele pode também se desdobrar em uma série de outros formatos.
Uhum. E vocês querem dar mais informações sobre como as pessoas que estiverem interessadas, elas podem fazer para participar?
Sim, nós temos, né, o blog do projeto, que é o escreversonorizar.blogspot.com. WordPress, né? Marcelo, esse é o endereço dele, e que lá está o formulário de inscrição, tá, gente? Então, para se inscrever no projeto, você precisa ir até esse blog, escrever sonorizar.blog.wordpress, né? .com, Marcelo?
É WordPress.
sonorizar.wordpress.com. Você tem a ficha, o formulário eletrônico ali, você precisa enviar um texto narrativo, gente, não é um conto. Não é um texto necessariamente literário, mas sim uma narrativa, tá? A oficina, ela fala em conto, mas eu prefiro falar em narrativa sempre, tá? Não dá um gênero específico. Aí tem algumas coisas, tem que mandar um texto para a seleção, porque assim, nós temos 30 vagas, tá, para essa oficina. Então você está inscrito para ela, você já tem a participação no módulo de criação literária e no módulo de criação sonora, uma vez inscrito, tá? Então, para essa seleção, como a gente pode ter 70 inscritos para 30 vagas, geralmente isso acontece, você precisa mandar um texto para a gente também passar por uma seleção mínima, né, para que esse pessoal seja, então, convocado a participar da oficina. Né.
E então, as inscrições já estão abertas a partir de amanhã, né, até o dia 20 de abril.
De amanhã. Tem a página no Facebook também, Oficina Isso. Escrever Sonorizar, está no Facebook, né, dá para ter mais informações ali, e mais informações também no próprio blog do projeto.
Sim.
Uma coisa importante, gente, de lembrar, como eu falei para vocês, assim, a gente vai fazer essa seleção dos participantes, né, até porque nós temos poucas vagas, são 30 vagas, a partir de um texto que vocês têm que os interessados enviam para a plataforma de inscrição lá no blog do WordPress, né? escreversonorizar.wordpress.com. Mas não há nenhum critério, digo para vocês, não se preocupem do ponto de vista da questão sonora, tá? Os exercícios são exercícios muito livres, não há nenhum tipo de pré-requisito em termos, olha, eu tenho que saber tocar um instrumento, eu tenho que saber usar um software X ou Y, não. A única coisa que você tem que ter é uma forma de você conseguir gravar sons. Não pode ser um microfone portátil, daqueles digitaizinhos de jornalista, pode ser o celular, mas assim, toda a questão em termos sonoros, ela é muito mais poética do que musical. Então a gente não estabelece no projeto, como critério de seleção, nenhum tipo de pré-habilidade ou de pré-requisito no que se relaciona à questão do sonoro, tá bom?
Quanto à literatura, a mesma coisa, gente. Não há necessidade de ter uma formação em curso de letras, nem nada ligado à área. É um curso livre, tá? Aberto e gratuito, tá bom?
Basta ter interesse e curiosidade.
Né? E empenho, né? Porque isso é importante também.
Sim, né? Porque a oficina está programada para acontecer até o fim do ano, né?
Até o final, de maio até o final do ano, né?
Não sei, vocês têm mais alguma consideração, mais alguma coisa que vocês querem complementar?
A respeito dos incentivadores, acho que é importante frisar novamente que o projeto é pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o mecenato subsidiado da cidade de Curitiba. A gente tem algumas empresas que incentivam esse projeto, que é a Cibraco Imóveis, né, a Badio Imóveis e a Kronberg Leilões. Né. A gente gostaria de agradecer a todos esses incentivadores também, a própria Fundação Cultural de Curitiba, por proporcionar essa oportunidade de a gente trabalhar, de a gente levar em frente esse projeto aqui. Né? E também o apoio agora da cultura, da rádio, né? Também entra como um apoio para a gente divulgar essas ideias, enfim, a todos que estão envolvidos na divulgação e incentivo desse projeto aqui, tá bom?
Bom, gente, acho que é isso então. A gente conversou com o Paulo Sandrini, com o Marcelo Bressanin, a respeito da oficina Ler, Interpretar, Escrever, Sonorizar, oficina de análise e criação literária, que vai acontecer agora em maio. Entrem nas redes sociais para terem mais informações. Quero agradecer muito a Rádio Cultura de ter dado esse espaço para a gente, agradecer a vocês também. Muito obrigada e a todo mundo que também participou e escutou. E qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Obrigada, gente. Até mais.